Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo.
E hoje já estamos aqui a ouvir uma canção. Estamos a começar com Maria Rita, Encontros e Despedidas. Já vamos perceber o porquê desta canção.
Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando.
Esta canção serve de mote ao programa de hoje e também para mandar beijinhos para a Ana Filipa Rosa, que está de férias, a nossa habitual anfitriã. Boas férias, ela vai voltar já para a semana. Ora, esta canção é para a nossa ouvinte Gisele Brown, acho que é assim que se pronuncia o apelido, que nos ouve em Porto Alegre, no Brasil, e que nos enviou uma mensagem para Eduardo Sá, @observador.pt. A Gisela viveu 12 anos em Lisboa, deixa-nos uma pergunta: é possível voltar a ser tão feliz na terra natal depois de me ter identificado e sentido entendida e acolhida num país terceiro? E esse país terceiro é Portugal. A Gisela viveu e aprendeu em Portugal, teve amores, desamores, regressou ao Brasil na sequência da pandemia para poder estar perto dos pais e agora está a trabalhar à distância. E é da Gisele esta escolha musical, a música, a canção de Maria Rita. Eduardo, vamos aqui por partes, a apresentação está feita. A nossa terra é onde nascemos ou é onde nos realizamos?
Ricardo, antes de mais eu tenho que mandar um abraço à Gisele, porque Porto Alegre não é bem aqui ao pé de nós,
não.
Mas é uma cidade onde eu durante alguns anos dei aulas numa universidade e, portanto, onde eu tenho ainda muitos amigos, felizmente. O nosso lugar é onde se cruzam todas as experiências das nossas vidas e, portanto, a certa altura acabamos por ser um bocadinho mais nómadas do que pode parecer, não é? Porque se nós crescemos num sítio onde temos rostos, lugares, pessoas, cheiros, tudo mais que compõe a nossa memória e que nos faz criar raízes, a verdade é que depois pegamos na mala e vamos tendo outras experiências e outras, e tudo se matiza com uma intensidade tão grande que, a certa altura, acabamos por ser cidadãos do mundo, o que não é necessariamente mau, porque, no fundo, nos faz ter raízes em tantos lugares que não temos um lugar, não temos o nosso lugar, temos os nossos lugares. E claro que isso tem um risco, que é a determinada altura, consoante algumas circunstâncias da nossa vida, corrermos o risco de nos sentirmos bem onde nós estamos. Mas sim, temos tantos lugares que a determinada altura a terra natal, a terra onde de algum modo se vão fazendo os presépios da nossa vida, Não é necessariamente a terra onde nascemos, às vezes, curiosamente, muito pelo contrário.
A Gisele faz uma pergunta difícil, Eduardo. Eu acho que já quase que antecipo a resposta. Deve ficar no Brasil ou regressar a Portugal, onde aprendeu, e este pormenor tem muita graça, onde aprendeu que as férias são em julho e agosto no Algarve?
Qual fevereiro, qual carnaval.
Exatamente.
Esqueça. Eu acho que ela neste momento ainda é capaz de estar um bocadinho a meio do oceano, Ricardo. Está no meio da ponte, não está nem em Porto Alegre, nem em Lisboa.
Exato.
Está à procura de fazer com que aquele lugar volte a ser, de certa forma, o lugar dela. se ela puder, volta ou não volta, dar um salto a Portugal. O Algarve nessa altura é tão apetitoso que não é o fevereiro, nem do Rio, nem da Bahia, mas quem sabe se ela não pode compatibilizar esses dois mundos, porque me parece que é isso, no fundo, que ela está à procura, não é?
Mas dá para fazer isso, Eduardo? Conseguimos ter duas terras, duas pátrias?
Está a ver aquelas pessoas que tinham, enfim, uma disponibilidade financeira generosa e que andavam sempre atrás do sol.
Exato.
No verão estavam num sítio e no inverno mudavam-se de armas e bagagens para outros. Tomara a Gisele que possa ser assim, e obviamente que nós ficaremos muito contentes por tê-la de volta a Lisboa. Mas sim, era bom que nós pudéssemos todos fazer isso.
Eduardo, já que estamos a falar disto, podemos também falar do que é estar longe de casa, longe da família, o que é complicado. Eu deixo-me aqui partilhar uma história consigo e também com quem nos ouve, que acho que é uma história que eu às vezes costumo contar e que é interessante, eu, pelo menos acho que é interessante. Eu estava em Atenas, em trabalho, na primeira vitória do Alexis Tsipras nas eleições. Eu estava há uma semana em Atenas e, num raro momento de pausa, consegui juntar-me a outros jornalistas portugueses para jantar. Estávamos todos a jantar no mesmo restaurante, éramos poucos, e havia música ao vivo. E de repente uma senhora grega começa a cantar, ou a tentar cantar, o Barco Negro. Bom, nós ficámos muito surpreendidos com aquilo, mas todos, sem exceção, começámos todos a lacrimejar imediatamente. Estávamos todos cansadíssimos, com muitas saudades de casa, ainda íamos ter mais 2 ou 3 dias de trabalho em Atenas. E eu tenho pensado nesta história porque, se isto acontece, quando estamos há uma semana longe de casa, como é que se sente um coração que está há meses ou anos longe de casa?
Ricardo, eu sei o que é isso na Casa de Portugal em Porto Alegre.
Exato.
Onde se canta fado e se comem pastéis de bacalhau.
E também se chora quando se come um pastel de bacalhau.
E engasga-se toda, Ricardo. Toda. É impressionante. Sim, porque de repente nós temos a noção do que é estarmos longe das nossas raízes, longe de casa, não é? Claro que quando nós ouvimos um sotaque tipicamente português, temos sempre a ideia de que, estando longe, estamos perto, porque aquelas pessoas têm tudo a ver connosco, mesmo que não as conheçamos de lado nenhum. Mas é muito difícil quando alguém pega em si, atravessa um oceano e está a muitos, muitos, muitos quilómetros de casa, num sítio que de início é estranho, até que depois finalmente acontece aquilo que aconteceu à Gisele, como é óbvio. Está longe de casa e começa a ficar em casa e começa a perguntar-se, mas afinal, onde é que é a minha casa? E, portanto, admito que ela, tão depressa, se engaje quando ouve cantar um fado com um sotaque brasileiro na Casa de Portugal em Porto Alegre, e depois, quando chega cá e sente um sotaque ou uma música tipicamente brasileira, se engasga outra vez. É isto que, de facto, ela acaba por descobrir, não é? Que no fundo, acaba por ser capaz de criar casas,
claro,
junto das pessoas que são importantes para ela. E que bom que ela, no fundo, pôde perceber que Portugal não é um sítio onde ela se tornou estranha, mas antes, pelo contrário, onde se sentiu igual a nós.
E tudo depende da forma como somos acolhidos, não é? E aqui a língua... A língua é a nossa pátria, não é? Dá uma grande ajuda.
Ajuda tanto, não é, Ricardo? E nós temos a noção que os brasileiros têm uma forma muito particular de ser, são mais calorosos em muitos aspectos, e, portanto, nós sentimos que, quando chegam, são sempre um acréscimo a muito daquilo que nós próprios acabamos por ter. Mas é como dizes, a língua já é um bocadinho a nossa pátria, já é um bocadinho a nossa casa. Quando, de facto, criamos relações significativas num sítio qualquer, é isso que faz com que seja a nossa casa. São as pessoas onde nós moramos que são a nossa casa, e isso ela foi capaz de fazer. Agora admito que se sinta um bocadinho partido ao meio.
Exato.
Mas não há volta a dar, Gisele. o Algarve, nos meses de verão, continua a ser profundamente apetitoso.
E com uma luz incrível, não é?
Eduardo... Não, e com umas ameiras ao bilhão pato.
Já nem queria ir por aí, já nem queria ir por aí. Eu lembro-me aqui de outra história. Realmente estou a contar muitas histórias minhas hoje, isto não é bom, porque não sou eu o protagonista deste programa, mas eu acho que esta história também pode ter graça aqui. Eu tenho a sorte de fazer aquilo que gosto e de poder testemunhar momentos históricos. Eu estava em Paris no dia em que vencemos o europeu. Estava a trabalhar, estava junto à Torre Eiffel com 100 mil pessoas, 100 mil franceses, não, havia muitos milhares de portugueses. Havia um pormenor muito curioso, que havia vários jovens que tinham as duas camisolas vestidas, a francesa e a portuguesa, e no momento do golo há uma situação que eu não me esqueço. Um casal de portugueses, que eu depois tive a oportunidade de entrevistar, estavam há mais de 30 anos em França. Daqueles portugueses típicos, bem nutridos, o senhor com um bigode farfalhudo, e eles viveram aquele golo como se fosse o momento mais feliz da vida deles. Foi o momento, aquele momento foi o momento em que foram melhores do que os franceses, foi uma espécie de vitória perante uma vida de sacrifício em França, longe da família. Nós conseguimos viver, criar raízes em países longe de casa, em sítios que nunca nos fazem sentir em casa. Também não deixa de ser paradoxal, não é?
Às vezes acontece isso, não é? Não tanto porque tenha a ver com os sítios, Ricardo, às vezes terá, mas também tem muito a ver com a maneira como nós nos colocamos diante deles. As comunidades portuguesas em alguns países funcionam tão juntinhas que, de repente, não é um gueto, mas é uma comunidade mais ou menos fechada, onde se vendem pastéis de nata e se fala português, mesmo que se esteja muito perto de Nova Iorque, por exemplo. É verdade isso, é verdade que sim. Agora, há esta dimensão simbólica que faz com que nós tenhamos muitos sinais do que é estar em casa. E, às vezes, estar em casa é só isso, não é? Estarmos num sítio que não é, provavelmente, em muitos aspectos, ainda a nossa casa, como com esse casal, estarmos no meio de uma multidão de pessoas que não têm necessariamente a nossa nacionalidade e, de repente, percebermos que às vezes há uma música, um golo, uhum, às vezes é só a nossa língua, às vezes outros pequenos pormenores que nos fazem sentir em casa, e é isso que nos torna absolutamente mágicos. Nós somos muito pouco distraídos aos pequenos pormenores, são os pequenos pormenores que nos dão os sinais, que nos abrem o coração, e às vezes nós desvalorizamos demais isso.
Eduardo, só para terminar e regressando aqui à canção da Maria Rita, há uma passagem muito interessante na letra: coisas que eu gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero. Quando é assim é realmente muito bom, não é, Eduardo?
Pois, quando é assim, é como se o mundo inteiro fosse a nossa casa, não é?
Exato.
Isso é um privilégio que, se calhar, não está, infelizmente, ao alcance de todos.
Obrigado, Eduardo, porque se não é resposta, é todos os dias, na Rádio Observador, de segunda à sexta, depois do Jornal das 5 da tarde, e está sempre também disponível em podcast. Pode escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Eu sou Ricardo Conceição, Ana Filipa Rosa está de férias, mas vai regressar para a semana. Nós regressamos amanhã. Um abraço, Eduardo.
Até amanhã. Um abraço para si também.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.